Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela sexta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, encerrando mais uma semaninha, mais uma sexta-feira que se inicia. Um grande dia, uma bela sexta-feira que todos nós temos pela frente. Puxa esse cardápio, Vini, vamos para as notícias.
A primeira notícia do nosso sextou de hoje fala sobre a ligação telefônica entre Biden e Netanyahu sobre o cessar-fogo em Gaza.
Os brasileiros estão gastando cada vez mais dinheiro no exterior.
Sabia que a Apple está desenvolvendo um robô para te ajudar nas tarefas de casa?
Em negócios, o Google vai lançar uma assinatura para respostas com AI.
As empresas americanas estão cada vez mais animadas com a ideia de entrar na bolsa.
E a gente fecha o episódio de hoje com a piadinha da sexta-feira, Vini. Então, sem mais delongas, editor, coloca a palavra dos patrocinadores e na sequência a gente conta a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Sublime.
Sextou, tropa! O dia mais esperado da semana chegou!
O bom do Vini é que ele tem a mesma animação de segunda a quinta. Ó, pra evitar que você chegue no domingo, pós-final de semana, pensando em fazer um detox completo, a gente tem uma dica.
Você precisa seguir uma estratégia anti-inflamatória e antioxidante todos os dias. E sabe quem pode te ajudar com isso? O Morning Shot da Sublime.
Esse é um shot matinal em pó que, além de ser uma delícia, tem 15 compostos que vão fazer um bem danado pro seu corpo. Vitamina D, zinco, beta-glucana, NAC e muito mais.
Não tem dia pra cuidar mais ou menos da sua saúde e imunidade não, hein? Clica no link da descrição do episódio e garanta o seu. Depois de muitas expectativas, o presidente dos Estados Unidos e o premier de Israel conversaram por telefone sobre a situação na faixa de Gaza.
O ponto principal dessa conversa foi o pedido de Biden por um cessar-fogo imediato na região de Gaza. Segundo o americano, é preciso proteger os civis inocentes a todo custo.
E a relevância dessa ligação está no fato de que 6 meses depois dos ataques terroristas do Hamas e do início da guerra, essa é a primeira vez que os Estados Unidos sobem o tom contra os atos de Israel.
No começo do confronto, o governo americano enviou bilhões de dólares em ajuda financeira e militar para o exército israelense, já que os dois países são aliados históricos.
E teve um fato em particular que pegou muito e fez Biden mudar de ideia. Foi o ataque de Israel que causou a morte de 7 funcionários estrangeiros de uma ONG que levavam alimentos para civis palestinos em Gaza.
O presidente dos Estados Unidos falou que o governo do Netanyahu precisa tomar atitudes para acabar com essa inaceitável crise humanitária na região e que o apoio dos Estados Unidos vai depender exatamente disso.
Netanyahu diz que quer destruir o Hamas e que um cessar-fogo só seria possível com a libertação dos 130 reféns que continuam sob o poder dos terroristas. Nos próximos dias, inclusive, Israel deve fazer uma ofensiva na região de Rafah.
Violãozinho e vamos para a matéria de Brasil.
Só no mês de fevereiro, os brasileiros gastaram mais de US$1 bilhão em viagens internacionais.
E o ponto principal dessa matéria entra no seguinte. Nesse mesmo período, fevereiro de 2024, os gringos que visitaram o Brasil gastaram 673 milhões por aqui. 56% a menos do que os brasileiros lá fora. Sem contar que ainda foi mês de carnaval.
E pensa que os gastos de brasileiros no exterior significam dinheiro saindo da nossa economia e indo para outros países. Já os gastos dos gringos por aqui significam dinheiro de outras economias vindo para cá.
Na prática, se o primeiro é maior do que o segundo, significa que no saldo de viagens final, nossa economia está saindo no prejuízo.
Olhando para o ano passado inteiro, os estrangeiros gastaram US$7 bilhões por aqui. Foi um recorde. Mas os brasileiros também gastaram mais lá fora, chegando a 14,5 bilhões, ou seja, houve saldo negativo de 7,5 bilhões de dólares.
E quando a gente olha para o cenário macro, Vini, de viagens em alta, o turismo mundial espera bater um recorde, movimentar US$11 trilhões até o fim desse ano, ultrapassando os US$10 trilhões pré-pandemia lá em 2019.
Agora vamos voando para a próxima história.
Depois de cancelar o projeto para lançar um carro elétrico que a gente falou sobre por aqui, a Apple mudou os planos e agora ela está focando em desenvolver robôs domésticos.
Eis as evidências desse movimento. Parte da equipe do Apple Car foi transferida para a área de casa e robótica. E o sistema de direção autônoma está sendo reaproveitado para os robôs.
E assim, galera, quando a gente fala em Apple, a gente imagina alguma invenção maluca, um ciborgue que vai fazer um monte de coisa. Mas, na real, o projeto, pelo menos por enquanto, é de um pequeno robô com rodinhas que pode seguir o dono pela casa.
E aí, esse robô pequenininho teria uma tela embutida. E ele conseguiria reconhecer rostos, ligar por FaceTime e fazer outras tarefas básicas, como acender as luzes. Mas, no futuro, a ideia é que ele lave até louças na pia.
É a próxima grande aposta da Apple. A empresa vem do desejo de buscar novas fontes de receita e de lançar um novo produto tão marcante quanto o iPhone, que representa hoje 52% do faturamento da empresa. Então, é uma aposta bem ousada e que eles estão colocando bastante expectativa.
E esse desejo pode ser, no fundo, uma necessidade, até porque a Apple tem passado por algumas turbulências nos últimos tempos, como por exemplo a queda de vendas na China, multas bilionárias da União Europeia e um processo antitruste do governo dos Estados Unidos.
Olhando pra frente e como a Apple constrói essa visão de futuro, ainda não se sabe exatamente se os robôs domésticos da Apple vão, de fato, às ruas, se vão ser lançados. Além desse segmento, a empresa também trabalha em AirPods com câmeras, computadores, Macs com tela touch e novos produtos com foco em saúde. Bora pra próxima história.
O Google vai oferecer um plano de assinatura para incluir respostas feitas por AI no resultado das pesquisas.
Quase que uma mudança no modelo de negócios. Hoje, mais da metade da receita do Google vem de anúncios, que só em 2023 renderam 175 bilhões de dólares. Anúncios que aparecem quando as pessoas pesquisam alguma coisa.
Só que aí chegou a inteligência artificial e bagunçou tudo. É só pensar que com os chatbots, o modo de pesquisar algo na internet mudou. Muita gente agora vai lá direto pesquisar no ChatGPT. E as respostas da AI não vêm com links patrocinados, nem com anúncios lucrativos.
Ainda assim, pelo que parece, o Google ama tanto os anúncios que eles devem continuar aparecendo, mesmo no modo premium. Você pagar por essa assinatura não vai te livrar dos ads.
E esse modelo de respostas por AI na página de pesquisas já foi feito pela Microsoft com o Bing e o Copilot. Só que não deu muito resultado, não. A única e grande diferença dessa vez é que o Google tem 80% do market share, com mais de 1 bilhão de usuários todos os dias.
Esse novo modo de pesquisa ainda não tem data de lançamento, mas muitos testes estão sendo feitos. Inclusive, até falando um pouco de como o Google está olhando para isso, a empresa está tentando roubar os melhores engenheiros de software de outras empresas, como, por exemplo, a própria OpenAI, do ChatGPT. Tem registros de que o Google estaria tentando contratar engenheiros de outras empresas do segmento de tecnologia. E eu vou ter que abrir aqui, Vini, a enquete para a galera. Vocês acham que tem valor pagar uma assinatura para ter respostas por AI direto no seu navegador?
Comenta aqui embaixo, então, se você pagaria por essa ferramenta do Google ou não, galera. Enquanto você digita, a gente vai para a nossa última matéria do dia.
Esse ano de 2024 começou muito animado para as bolsas dos Estados Unidos quando o assunto é IPO, empresas abrindo capital. Existe, inclusive, uma verdadeira fila de empresas querendo fazer IPO.
Esse foi o melhor começo de ano para a venda de ações nas bolsas americanas desde 2019, com uma média de 25% a mais em valuation por empresa.
Mais uma vez, a gente falando aqui de um setor em que eles estão recuperando níveis pré-pandêmicos. A expectativa de arrecadação com os IPOs em 2024 é de 10 bilhões de dólares.
O que está rolando por lá é uma espécie de efeito dominó. As ofertas mais recentes nos Estados Unidos causaram um aumento no valor e expansão do negócio das empresas. E aí o efeito que causa em uma gera desejo nas outras, que estão cada vez mais empolgadas com a ideia.
E aí, trazendo um exemplo disso, o Reddit, que abriu capital agora, levantou 748 milhões de dólares na rodada inicial. Agora, como outras empresas querendo fazer esse mesmo movimento, entraram Shein e o Gympass, que inclusive acabou de mudar de nome para Wellhub, pensando no IPO e pensando em sair somente do nicho de academias e para a saúde como um todo.
Olhando um pouquinho para trás, com a guerra na Ucrânia, inflação alta e taxas de juros elevadas nos Estados Unidos, a temporada de IPOs esfriou entre 2022 e 2023, indo de 181 empresas para 154 no ano passado.
Até agora, nesse ano, já foram 45, e a tendência é de alta daqui para frente. Estão entregues oficialmente as 5 histórias do episódio de hoje. Vini, mais um episódio quase encerrado, porque a gente ainda tem a mensagem dos nossos patrocinadores e a gente fecha a cestinha com a piada, aquela piadinha que vocês tanto gostam. Mane!
Du, não vou revelar a sua idade aqui, hein? Mas eu sei que você começou a investir cedo. Conta pra gente a coisa mais importante pra levar em consideração nesse momento. Qual que é o segredo?
Vini, a real, pra mim, é que não tem segredo nenhum. É muito mais uma questão de entender onde você quer chegar com o seu dinheiro e quem pode te ajudar nisso. O passo a passo é esse, simples. Inclusive, tem um parceiraço nosso, que é a Monet, que liberou um guia de melhores corretoras de 2024.
Pois é, eu ia falar disso daí. O guia te mostra os critérios detalhados das 24 principais corretoras do Brasil, de um jeito fácil. Tudo isso para te ajudar a escolher a corretora que melhor encaixa no seu perfil.
A gente deixou o link para fazer o download aqui na descrição, mas eu vou dar uma prévia já. Você vai encontrar notas de cada corretora, considerando critérios como qualidade de atendimento, plataforma, facilidade em abrir a conta, diversidade de produtos e até variedade de taxas.
É, com dinheiro não se brinca, e quanto mais informação, melhor! Você não vai gastar nem 9 minutos lendo o guia, viu?
Ah, e além de ficar por dentro das melhores corretoras, Vini, experimenta também o plano premium da Monet com recursos exclusivos. Tá rolando, não perde tempo.
Chegou a hora dela, pra sexta-feira ficar completa, pro final de semana ficar mais alegre. A piadinha da semana, Du, vamos lá, mesmo esquema de sempre, não tenho ideia do que vai sair aí da sua boca.
Vamos nessa, Vini. A piada, Vini, é a seguinte. Uma pessoa que vê o Thor, o Rei do Trovão, certo? Conhece o personagem?
Conheço,
Thor.
Claro. Bonitão.
Bem de pertinho, como se ele estivesse sentado na cadeira ali na nossa frente. Como a gente chama essa pessoa?
O Thor, o deus mitológico, o do martelo?
Não, como a gente chama a pessoa que viu.
Ah,
peraí. Pessoa que viu o Thor.
Oh, essa foi melhor que a piada.
Vai. Pô, o cara não entendeu. Vai, Vini.
A gente chama de... Cara, não sei, não tem a mínima... Como você chama quem vê o Thor?
É.
Atormentado.
Nossa, a gente chama de Vitor.
foi boa.
Vitor, cara, chama pelo nome, Vitor. Essa é a piada, e assim, e é dessa maneira que a gente encerra.
A piada foi boa pelo conjunto de coisas que aconteceram, Alberto.
E é assim que a gente encerra o nosso câmera, ele não se aguenta, ele passa a mão no rosto, ele chora de tanto dar risada e a gente encerra mais uma semana, mais uma sexta-feira de podcast diário do The News. Nos vemos segundinha às 6h06 para mais uma bela semana de muita informação. Um abraço!
Galera, valeu pela companhia, ótimo final de semana para você, segunda-feira tamo de volta, falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.